DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a emissão da DW. Em destaque neste jornal, Renamo volta a exigir integração nos serviços secretos de Moçambique e Frelimo volta a exigir o desarmamento da Renamo.
A Renamo nunca, em todos estes anos, soube ser uma alternativa ao governo, usando o povo como escudo e as armas como meio para alcançar o poder.
Conselho Municipal da Beira denuncia irregularidades na distribuição de alimentos a pessoas afetadas pelo ciclone Idai e, em Angola, continua o braço de ferro entre trabalhadores grevistas e a empresa pública de águas de Luanda. Sindicalista pede ajuda.
Estamos a apelar a todas as pessoas, instituições públicas, para que ajudem a dirimir este conflito.
São temas que desenvolvemos nesta emissão. Está com Guilherme Correia da Silva. Em Moçambique, a Renamo volta a exigir a integração dos seus homens nos quadros do Serviço de Informação e Segurança do Estado. É uma exigência que tem sido feita constantemente pelo maior partido da oposição em Moçambique e que foi feita hoje novamente no Parlamento durante uma sessão de perguntas das três bancadas parlamentares ao governo. Em resposta, o Partido do Poder pergunta: quando é que será o desarmamento da Renamo, Leonel Matias?
As bancadas da Frelimo e da Renamo voltaram a trocar acusações pelo atraso no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados do maior partido da oposição, que ainda se encontram nas matas. A Frelimo defende que este processo devia ter terminado até o mês de abril, para permitir que o país realize eleições gerais em outubro próximo, sem um partido armado. Segundo o deputado Edmundo Galiza Matos Júnior, a Renamo é o único partido no mundo que mantém ilegalmente armas em sua posse, ao mesmo tempo que está no Parlamento a discutir política.
A razão é uma e única. A Renamo nunca, em todos estes anos, soube ser uma alternativa ao governo, usando o povo como escudo e as armas como meio para alcançar o poder.
Por seu turno, o deputado da Renamo, José Manteigas, afirmou que
estas armas estão onde devem estar. Tanto é assim que o presidente da República foi a Gorongosa e saiu de lá são e salvo, porque essas armas não estão a fazer mal a ninguém.
Outro dos temas levantados pelos deputados está relacionado com a gestão da assistência às vítimas dos ciclones Idai e Kennedy, numa altura em que são reportados desvios de produtos e algumas detenções. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, disse que o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, INGC, distribui ajuda em coordenação com o Programa Mundial de Alimentação.
O INGC tem publicado de forma periódica a lista dos donativos recebidos. Queremos assegurar que todas as operações de ajuda humanitária da responsabilidade da INGC serão objetos de uma auditoria externa.
Moçambique vai promover nos próximos dias 31 de maio e 1 de junho uma conferência internacional de doadores para a reconstrução das zonas afetadas pelos dois ciclones. Segundo o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine,
para a reconstrução pós-desastres, PDNA, deverão ser mobilizados cerca de 3,2 bilhões de dólares norte-americanos.
Os deputados questionaram ainda sobre a situação na província de Cabo Delgado, alvo de ataques de homens armados desconhecidos desde 2017. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, afirmou que a região conheceu o incremento das ações dos insurgentes no início do corrente ano, mas registra-se um clima de relativa estabilidade e tranquilidade na sequência da resposta das Forças de Defesa e Segurança.
Desde o início do mês de abril, 993 famílias de 42 aldeias estão a regressar voluntariamente às suas residências, verificando-se o regresso de crianças às aulas em pelo menos 9 escolas.
Os deputados perguntaram também ao governo o que está a ser feito para a recuperação dos ativos resultantes de práticas criminosas que têm lesado anualmente o Estado em largos milhões de dólares. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário esclareceu que
estamos neste momento numa fase avançada de elaboração da proposta da lei de recuperação de ativos a ser submetida a esta Magna Casa do Povo. Esta lei tem em vista a criação de mecanismos que garantam a identificação, localização e apreensão de bens ou produtos relacionados com atividades ilícitas no nível interno e internacional.
Entretanto, o deputado Rogério Ronguane mostrou-se inconformado, afirmando que
o povo não aguenta mais o fardo que está carregando, o fardo e o peso das dívidas ocultas e não ocultas, ilegais e não ilegais.
As bancadas parlamentares divergiram na apreciação das respostas do governo, com a Frelimo considerando que foram claras, precisas e convincentes, enquanto a oposição defende que foram evasivas. De Maputo para DW, Leonel Matias.
E, no seu entender, o que falta para se avançar com a integração dos homens da Renamo e para a Renamo avançar com o seu desarmamento? A acompanhar as reações nas redes sociais tem estado o António Rocha. Boa noite, António. Que comentários é que recebemos?
Boa noite. Cláudio Marracoen escreveu para dizer que todo este imbróglio é o resultado de uma grande falta de confiança entre a Renamo e a Frelimo, uma situação que perdura há anos e que os moçambicanos gostariam de ver solucionada. Júlio Bissano, no Facebook, diz que o Partido no Poder, a Frelimo, só quer desarmar a Renamo para tirar vantagens nos processos fraudulentos. Mas o problema é que, depois de desarmar a Renamo, muitos desses antigos guerrilheiros serão simplesmente marginalizados. E Zacarias Matzinho escreveu para dizer que a Renamo está a decepcionar muitos moçambicanos, mas o mesmo diria para a Frelimo. Talvez o novo partido Podemos possa ser a esperança para um futuro melhor.
Obrigado pelas mensagens. Pode também enviar-nos o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau pediu ao presidente da República a exoneração do ministro da Agricultura e do ministro do Interior devido ao caso do arroz doado pela China e que foi confiscado pela polícia judiciária. O pedido está num documento divulgado pela Rádio Jovem de Bissau, um documento com a data de ontem, mas que só foi conhecido hoje, o dia em que dezenas de toneladas de arroz começaram a ser distribuídas. Parte do arroz foi confiscada numa propriedade do ministro da Agricultura, que é suspeito de ter desviado as doações da China para fins pessoais. O pedido de exoneração dos dois ministros foi divulgado depois de o Ministério Público guineense acusar o primeiro-ministro Aristides Gomes de estar a ocultar a verdade com a distribuição do arroz. Ainda na Guiné-Bissau, o MADEM G15 rejeita o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que é nulo. No acórdão desta semana, o Tribunal recusou o pedido de providência cautelar apresentado por um deputado deste partido da oposição para cancelar a eleição dos membros da mesa do Parlamento. O MADEM diz agora que no acórdão falta a assinatura de dois juízes e que, por isso, não tem efeito. Em Angola, o surto de sarampo na província da Lunda Sul fez 50 mortos nos últimos 3 meses. Os dados são avançados por uma comissão que está a lutar contra o surto na região. Entre os mortos estão pelo menos 20 crianças. Na Lunda Sul está, neste momento, a decorrer uma campanha de vacinação e o surto está controlado, de acordo com a mesma fonte ouvida pela Agência de Notícias Lusa.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a distribuição de alimentos a pessoas afetadas pelo ciclone Idai está a gerar polémica na cidade da Beira. O Conselho Autárquico denuncia que estão a ser exigidos cartões de membro da Frelimo para receber alimentos, mas o partido desmente. Arsénio Sebastião.
O Conselho Municipal da Beira denuncia irregularidades no processo de distribuição de alimentos a pessoas necessitadas que foram afetadas pelo ciclone Idai. O vereador José Manuel, no encontro com jornalistas no termo de uma reunião com os secretários dos bairros daquela urbe, disse que há casos flagrados nos bairros da Munhafa e Vaz. Para José Manuel, o PMA, Programa Mundial de Alimentação, que lidera o processo de distribuição de alimentos, é conivente e sugere a sua suspensão na distribuição de produtos.
O PMA está a ser conivente do governo da Frelimo no uso da comida para dividir as pessoas no município da Beira, porque essa comida está a ser usada para fazer política a favor do governo do dia, para poder dividir a população. Por isso, queremos dizer que o PMA deve deixar de dar comida aos munícipes da Beira, porque há discriminação. Para além disso, há escolha de munícipes em função de cor partidária, para além de promoção de política a favor do partido do dia.
Ao reagir a essa eventual suspensão dos serviços do PMA na distribuição de alimentos, a DW África ouviu as cidadãs Elisa Saiz e Aulina Timbi, residentes no 7º bairro, que lamentam a situação.
Outros estão a receber, outros não estão a receber. E a população, os que foi escrito lá onde? Nas casas, não estão a receber nada. Quer dizer que esse evento, quando chegou, esse IDAI, chegou, é para todos. Agora, esses que não estão a receber, não é daqui, é no Moçambique. Vamos receber aonde?
Caguma, Mazina, Edo,
quando chegam as listas, os nossos nomes não são chamados. Aparecem outros nomes e nem sabemos onde é que foram inscritos. Aqui, os nossos nomes nunca são chamados. Mas para o PMA, o fornecimento de alimentos está conforme as listas com os nomes fornecidos pelo governo através do INAS, Instituto Nacional de Ação Social. Disse Maurício Burtet, oficial de programas no Programa Mundial de Alimentação.
A assistência do PMA não leva nenhum requisito partidário político e nós fazemos a identificação dos beneficiários com base na coordenação com os órgãos do governo e as distribuições são feitas com base na identificação que os beneficiários podem apresentar.
Por seu turno, o Partido Frelimo refuta as acusações, alegando que fazem parte de uma provocação. Fernando Razão é o primeiro secretário distrital do partido. Em declarações à DW África, afirma que
a Frelimo não tem nenhuma ligação com isso. E o que nós podemos dizer é que talvez possa tratar de uma simples ou do início de provocação, porque nunca nós saímos à rua fazer distribuição de comida.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
É um braço de ferro que já dura há 2 meses em Angola e que parece longe de terminar. As negociações entre os trabalhadores que estão em greve da Empresa Pública de Águas de Luanda e a direção da empresa estão paradas neste momento e, como não avançam, os trabalhadores pedem ajuda a entidades superiores para ultrapassar esta situação. Entretanto, os trabalhadores denunciam supostas irregularidades. Manuel Luamba.
Os grevistas exigem um aumento salarial na ordem dos 50% contra os 200 da primeira exigência, ou seja, querem um salário base de 100 mil kwanzas, mais de 300 euros, em detrimento dos 40, mais de 100 euros que são oferidos na empresa. Para além do salário, também querem ver melhoradas as condições de trabalho e de seguro de saúde. A greve foi decretada a 28 de março deste ano, volvidos quase 2 meses de paralisação, os trabalhadores e a entidade patronal não se entendem. Em conferência de imprensa esta quinta, feira, António Martins, primeiro secretário da Comissão Sindical da IPAL, fez saber que as negociações estão paralisadas há 2 semanas. O sindicalista apela à intervenção das entidades superiores para pôr termo diferente.
Estamos a apelar a todas as pessoas, instituições públicas, para que ajudem a dirimir este conflito.
Durante a conferência da imprensa, António Martins denunciou a existência de mais de 50 contas bancárias na empresa pública para o depósito das receitas que são arrecadadas. A DW África questionou ao sindicalista se isso indiciava a existência de corrupção na empresa.
Acreditamos que sim, porque durante o tempo em que a empresa funcionava de forma normal, a empresa tinha menos contas bancárias. Mas no momento que se verificou a existência de muitas contas bancárias, passamos a verificar muitos incumprimentos relativamente a pagamento de salários e outras despesas.
Esta não é a única suposta ilegalidade da empresa. Os trabalhadores da IPAL dizem ter provas sobre garimpo de água feito pelo Ministro de Energia e Águas, ou seja, o governante possui girafas, mecanismo de abastecimento de águas cisternas nos bairros, localizadas em Cacoaco, zona norte de Luanda, e no Benfica, região sul da capital angolana.
Temos provas do número de girafas que está em posse do Sr. Ministro da Energia e Água, porque enquanto sindicalista temos feito inspeções, temos visitado os demais locais da empresa e foi o próprio sobrinho a dizer que isto é do ministro.
No negócio de água também estão envolvidas altas patentes das Forças Armadas Angolanas FA. Apesar de não estarem identificados, os trabalhadores afirmam há generais no garimpo de água em Luanda.
Não temos identificado o nome dos generais, mas também é uma situação aberta em que os chefes da empresa dizem não é que esta, aquela girafa devem ter um atendimento especial porque são girafas de generais.
Desde o início da greve, os populares em Luanda consomem água imprópria. António Martins descarta ser consequência da paralisação. mas aponta a falta de produtos químicos para o seu tratamento.
O motivo da coloração, da turvação da água, tem a ver com a falta de produtos químicos. A entidade empregadora não compra já há alguns meses os produtos necessários para o devido tratamento da água, tal como o sulfato de alumínio, cloro, cal e outros, para o tratamento da água.
A DW África tentou sem sucesso ouvir a direção da IPAL e o ministro de Energia e Águas sobre a greve e as denúncias. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
No Sudão há uma chuva de críticas depois dos militares anunciarem uma suspensão das negociações para a transição política durante 72 horas. Os líderes da oposição, por detrás dos protestos que levaram ao afastamento do presidente Omar al-Bashir, dizem que esta suspensão é um entrave e nas ruas de Khartoum o pedido continua a ser para apressar as negociações.
Não é bom suspender as negociações. O que eu sugiro ao Conselho Militar de Transição e à Aliança da Oposição é para acelerar o anúncio de um governo civil para resolver todos os problemas.
Os militares acusam os manifestantes de estarem a dificultar a vida na capital com barricadas que foram montadas nas ruas e com o bloqueio de estradas e pontes. O exército anunciou, entretanto, que grande parte das barricadas vai ser removida e que as estradas vão ser reabertas. O Irão acusa os Estados Unidos de serem os responsáveis pela escalada das tensões entre os dois países. O chefe da diplomacia iraniana afirma que esta situação é inaceitável e desnecessária e acrescenta que Teherã tem agido com a máxima contenção. Isto depois de os Estados Unidos enviarem um porta-aviões e bombardeiros para a região do Golfo Pérsico. O Reino Unido aumentou, entretanto, o alerta para os britânicos no vizinho Iraque por causa desta escalada da tensão entre os Estados Unidos e o Irão. A chanceler alemã Angela Merkel reafirma que vai deixar a política ativa daqui a 2 anos. Na Alemanha, especulava-se que Merkel pudesse ir para Bruxelas para ocupar um cargo na União Europeia quando terminasse o mandato, sobretudo depois de a chanceler dar uma entrevista a um jornal alemão em que dizia que está preocupada com o futuro da União e que quer ajudar a moldar esse futuro. Mas Angela Merkel garante que não vai para Bruxelas.
É verdade o que disse quando deixei a liderança do meu partido, que não vou me recandidatar em 2021. Não estou disponível para ocupar mais cargos políticos onde quer que eles sejam, incluindo na Europa.
No Brasil, o Ministério Público do Rio de Janeiro suspeita que o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, possa ter estado envolvido num esquema de desvio de dinheiro público quando era deputado estadual. De acordo com a imprensa brasileira, o Ministério Público diz que há sérios indícios de lavagem de dinheiro com imóveis.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura, o que falta para se avançar com a integração dos homens da Renamo e para a Renamo avançar com o seu desarmamento. António, mais comentários.
Mais comentários, Marangula Kikas no Facebook diz: não dá para os moçambicanos levarem a sério a política partidária que envenena toda a situação no país. Temos nós, os moçambicanos, que dizer que já basta, diz Marangula Kikas. Manuel Mendes escreveu para dizer que a Renamo não deve entregar as armas. Se a Frelimo respeita ainda o povo moçambicano, é devido àquelas armas detidas pela RENAM na sua base na Gorongosa. Se não fosse assim, fazia e desfazia tudo a seu belo prazer, diz Manuel Mendes. Cláudio Foi diz que estas duas forças deveriam ter em conta o sacrifício do povo moçambicano. Tanto a Frelimo como a RENAM devem dizer basta a esse sacrifício. Avestino Augusto Fundai, de Catandica, diz que há falta de vontade política por parte da Renamo. O governo já cumpriu com tudo o que foi acordado com o falecido presidente Afonso de Lacama. O povo só espera com maior ansiedade a integração desses homens armados para que tenhamos uma paz duradoura. Pinheiro Júnior pergunta: Os esquadrões da morte que decapitaram Sistak, Pondeca, Salema, Murani e outros usaram as armas da Renamo? As investigações foram inconclusivas e a Renamo continua à espera que toda a verdade sobre esses assassinatos seja conhecida publicamente.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui mais uma emissão da DW. Mais informações na nossa página de internet em www.dw.com/português. Muito obrigado por estar connosco. Boa noite. Nós voltamos amanhã.